às 6:30. Logo depois, como sempre, de segunda à sexta, recebemos Alberto Gonçalves para mais uma edição de Ideias Feitas. Para já e com sinais apontados para as eleições brasileiras, na tarde que se segue à noite que revelou uma segunda volta, os resultados e os cenários das eleições brasileiras são o tema do Semáforo Político da Tarde em Direto.
E a nossa convidada neste semáforo, a professora universitária, investigadora visitante na Universidade John Hopkins em Washington, Beatriz Rey. Bem-vinda, professora Beatriz.
Muito obrigada pelo convite.
As sondagens voltaram a falhar ou, neste caso, no Brasil, potenciaram uma resposta dos indecisos ou do voto envergonhado, como também se vai falando por aí?
Bom, eu acho que as pesquisas, de maneira geral, elas são um retrato, né, do momento, e elas deram que a disputa estava acirrada, né? Eu nunca contei com a possibilidade de não ter um segundo turno. Agora, acho que há uma dificuldade também das pesquisas de captar o eleitor da extrema-direita no Brasil. O percentual que votou no presidente Jair Bolsonaro foi muito maior do que, não muito maior, mas maior do que o que a gente estava esperando de acordo com as pesquisas. Mas é sempre importante dizer que as pesquisas, elas indicam tendências, né? Elas não fazem previsão.
E já que estamos no semáforo e temos por hábito atribuir luzes, Bruno Vieira Amaral, tu tens já aí uma luz para as sondagens.
Sim, as sondagens, não só no Brasil, mas em geral, no mundo em geral, têm falhado. Se nós pensarmos nas eleições nos Estados Unidos, que já falharam de forma estrondosa, mesmo em Portugal, tem acontecido bastante. E não estamos a falar de pequenas diferenças, ou dentro da margem de erro, estamos a falar de diferenças significativas nas sondagens. E esta incapacidade que se verificou agora nas eleições do Brasil, de captar nas sondagens o voto na direita e na extrema-direita. Porquê é que isto acontece? Isto é um fenómeno global, tem acontecido em diversas paragens, não é um fenómeno brasileiro, e tem de se perceber o porquê disto acontecer, porque depois passamos para outra questão. Estes erros, estas falhas nas sondagens, depois em comparação com os resultados finais, qual é a influência que tem nesses mesmos resultados finais? Será que podemos dizer que aqueles que são dados como vencedores pelas sondagens, os seus eleitores recuam e acham que está a ganho e não vão votar? Ou funciona o fenómeno de motivarem o voto naquele candidato que as sondagens dão como derrotado? É importante perceber isto, porque não basta dizer, a professora estava a dizer, que uma sondagem, uma pesquisa é um retrato de um momento, claro. Mas temos de perceber até que ponto isso influencia. E seja como for, independentemente de beneficiar este ou aquele candidato, o certo é que são diferenças muito significativas em relação aos resultados finais, e daí o sinal vermelho para a sondagem.
E a professora Beatriz Reis está em Washington, e aí de certeza que há um estudo sobre isto, ou não, professora?
Desculpa, eu não entendi a pergunta.
Se há estudos que meçam a capacidade de influência das sondagens, sim, depois na decisão do voto, ou seja, aquele apoiante que ou vai votar ou já não vai votar porque acha que a eleição está a ganha.
Olha, tem outra possibilidade aí também, né? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro fez um movimento de questionamento das sondagens antes da eleição. Então acho que pode até estar subrepresentado o voto nele, porque os apoiadores dele não declaram voto por não confiar nos institutos de pesquisa.
Então tem
uma série de...
Ao levantar a suspeita sobre a credibilidade do sistema.
Exato, exatamente. E das sondagens especificamente. Então é possível também que a gente tenha subestimado o número, o percentual de apoiadores, também por conta desse movimento do próprio presidente Jair Bolsonaro de descreditar a sondagem.
Professor Beatriz Rey, e como é que é possível ultrapassar esse problema? Como é que é possível compensar de alguma forma esse problema se chegar à conclusão que, de facto, neste caso estamos a falar dos eleitores de Jair Bolsonaro, se recusam a dizer o seu sentido de voto quando lhes é questionado para as sondagens?
Olha, eu não sei te dizer, acho que agora estamos todos nós, cientistas sociais, em busca dessa resposta, né? A gente precisa repensar nossa modelagem estatística e como a gente faz essas sondagens, de modo que o voto na extrema-direita não seja subestimado, como tem sido, não só no Brasil, como vocês bem apontaram.
Vamos avançar para o seu semáforo, para as suas luzes, e quer dar uma luz vermelha a Jair Bolsonaro, é isso?
Quero porque houve um movimento muito forte do presidente Jair Bolsonaro de descreditar o nosso sistema eleitoral, a urna eletrônica, que é muito prejudicial para a democracia brasileira, por isso eu dei um sinal vermelho.
Há pouco ouvíamos aqui o enviado especial da Rádio Observador ao Brasil, Carlos Diogo Santos, falar agora já numa espécie de nuance, numa mudança no discurso de Bolsonaro, que tenta já encontrar explicações para o resultado que teve, se calhar por ser melhor do que esperava, e já não fala na questão da credibilidade dos votos. Isto pode ser um sinal de que isso não será matéria de campanha eleitoral agora para o segundo turno, para a segunda volta?
É difícil saber, porque o presidente Jair Bolsonaro oscila muito no comportamento. Em alguns momentos ele fica mais moderado, daí ele volta a atacar a democracia brasileira. Eu não descarto a possibilidade de que, caso ele não seja eleito no segundo turno, ele volte a contestar o resultado das urnas. Eu não descarto essa possibilidade.
E agora, onde é que os candidatos vão à procura daquele pedaço que falta para a maioria, tanto Lula como Bolsonaro? Professora, o que é que acha que eles vão fazer, tanto um como o outro?
Bom, os dois, é o que a ciência política diz, é que os dois teriam que buscar o eleitor ao centro, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro. Lula deve fazer esse movimento, a candidata Simone Tebet já declarou apoio a ele, ele deve buscar esse voto através de alianças e a expectativa é que ele faça isso também através de indicações de que tipo de política pública ele vai adotar para as diversas áreas. O presidente Jair Bolsonaro, se quiser buscar o eleitor do centro, tem que deixar o discurso golpista que questiona a validade das urnas de lado, porque a gente sabe que ele não é bem recebido com esse discurso. O discurso também que ataca as mulheres, ele vai ter que buscar os votos das mulheres, porque as mulheres votam em massa com o presidente Lula. Então, os dois candidatos vão ter que fazer um ajuste nas campanhas em busca do eleitor do centro.
Outra das surpresas destas eleições, que não foram só eleições presidenciais, foi precisamente o crescimento da extrema-direita, de candidatos ao Senado e ao Congresso associados a Jair Bolsonaro, isto mesmo com a vitória de Lula, ou com a vantagem de Lula nesta primeira volta. Caso Lula venha a ganhar na segunda volta, vai encontrar muitas dificuldades para impor as suas políticas com este cenário de um bolsonarismo que é maior do que o próprio presidente, atual presidente Jair Bolsonaro?
Sem a menor dúvida. O Congresso que foi eleito ontem é um Congresso mais à direita e é um Congresso também que vai ficar mais do que nunca desde a redemocratização nas mãos de um grupo que a gente conhece no Brasil como Centrão, que são partidos que estão ali para ganhar indicação de cargo, enfim, não tem muita preocupação ideológica. A expressão maior desse grupo é o presidente da Câmara atual, Arthur Lira, que eu espero que deve ser reeleito, refletindo a composição da Câmara. Então, Lula vai ter que negociar com o Centrão, com esses partidos, que não, teoricamente não fariam parte da base dele, e provavelmente, talvez, com o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que passou o governo, os dois últimos anos, como aliado de Jair Bolsonaro.
E esse Centrão é mais à direita? Ou...
A gente fala que é mais da direita porque são partidos, assim, são partidos que não têm um compromisso ideológico, eles dançam conforme a música, né? Então eu tenho a expectativa de que, apesar do Centrão estar dominando o Congresso, e uma parte do Centrão é o bolsonarismo, presidente Lula consiga ter algum nível de maleabilidade na formação da coalizão, porque esses partidos, a gente não sabe o quão presente o bolsonarismo está nesses partidos, essa é uma questão. Mas, historicamente, o Centrão dança conforme a música, então a expectativa seria de que o presidente Lula, com negociação, consiga montar uma base de apoio, mas ele vai ter que negociar com o Centrão.
Professora Beatriz Rey, nós aqui às vezes vamos fazendo esta pergunta, como é que o Brasil não consegue ter outros candidatos? Porquê que o Brasil está dividido entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva?
O eleitorado brasileiro, a gente sabe por pesquisas na ciência política, ele se estrutura entre CPT e anti-PT, né? O PT é o único partido que a gente tem no Brasil que opera como partido, é um partido
mais tradicional, no sentido dos
Sim.
partidos em Portugal, por exemplo,
partidos
nos Estados
europeus.
Unidos.
Uhum. Em Portugal, exatamente. Então, é um reflexo disso, é que o eleitorado brasileiro se estrutura como sendo petista ou antipetista. Então, as eleições, a gente observa isso nas últimas eleições, são cada vez mais polarizadas em torno dessa clivagem. A mudança de liderança que tanta gente espera, para mim, só vai acontecer quando a gente conseguir organizar mais partidos como o PT se organizou, uhum. e mais partidos programáticos que possam gerar essa liderança.
Bom, mas para fechar este semáforo, ainda há aí uma luz verde.
Sim. Que eu gostaria de dar para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que conduziu as eleições ontem de maneira exemplar. O TSE está de parabéns.
E até mesmo na questão da divulgação dos resultados, foi impressionante se nós compararmos até com o que aconteceu nos Estados Unidos.
Sim, sem a menor dúvida. Até o final da noite a gente já sabia quem tinha sido eleito, quem não tinha sido, quem foi para o segundo turno, quem não foi. Foi tudo muito rápido. Dessa vez tinha um aplicativo também no telefone que você podia acompanhar a apuração dos votos. O TSE está realmente de parabéns.
Muito obrigado, professora Beatriz Rey, por ter estado aqui em direto na Rádio Observador, a partir de Washington. É professora universitária, investigadora visitante na Universidade Hopkins em Washington e participou neste semáforo político da Rádio Observador. Rádio Observador.